Muito, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início à audiência de mineração em mar profundo, a petição 194/15/1. Começar por cumprimentar todos os peticionários, destacando as dezenas de instituições que subscreveram a petição e cumprimentá-los na pessoa das peticionárias, as doutoras Catarina Grilo, Ana Aresta, em representação da ANP-WWF, e Ana Matias, em representação da CIENA. E agradecer a vossa presença na audiência de hoje, agradecer também e reforçar a pertinência desta iniciativa e a temática da mineração em mar profundo e a oportunidade de discutirmos aqui na Comissão de Ambiente e Energia. Um cumprimento também muito especial aos senhores deputados presentes. Como é habitual nestas audiências, irão dispor de um período de 10 minutos para apresentarem a vossa moratória, seguindo-se um período de intervenção, discussão de 3 minutos, atribuído a cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas presentes, em representação das diferentes bancadas parlamentares e reservando-se, no final, uma nova intervenção de aproximadamente 10 minutos para resposta ou para eventuais questões, esclarecimentos ou comentários que considerem pertinentes. Então, passamos de imediato a palavra aos peticionários, solicitando desde já que possam cumprir com rigor o tempo que está definido para a primeira intervenção. Faz favor.
Certamente. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer desde já também o agendamento desta apresentação da petição, que já foi submetida em novembro do ano passado. Vou então dar início. Esta petição foi lançada publicamente na Conferência dos Oceanos, 1 de julho do ano passado. E aquilo que nós pedimos na petição, muito claramente, é uma moratória à mineração em mar profundo. A petição neste momento já conta com quase 2.500 pessoas a subscrever, foi entregue com 2.005 subscritores, e aquilo que nós pedimos é uma moratória a esta atividade em águas nacionais e também que o país defenda o mesmo para as águas internacionais. Obviamente, desde que a petição foi entregue em novembro, já houve uma evolução da situação e nós vamos também falar um bocadinho sobre isso. Primeiro que tudo, o que é a mineração em mar profundo? É uma atividade que ainda não começou do ponto de vista comercial, portanto é ainda uma atividade que está em fase exploratória e de rápido desenvolvimento tecnológico e basicamente implica a remoção do fundo do mar de minérios de diferentes naturezas, seja crostas de cobalto, nódulos de manganês ou depósitos de sulfetos metálicos. Consoante o tipo de depósitos, há também diferentes mecanismos ou diferentes métodos para a sua remoção. Portanto, aqui, basicamente, há quase uma espécie de recoletores dos nódulos. Noutros lugares pode haver até lugar a escavação do solo e subsolo marinho, afetando toda a biodiversidade e a coluna d'água. Há algumas áreas de teste a nível internacional, e depois também, se houver curiosidade sobre isso, poderemos falar também um bocadinho sobre isso. Impactos da mineração em mar profundo. Aquilo que se sabe é ainda muito pouco, porque também sabemos muito pouco sobre o mar profundo. E isto tem a ver com o facto de ser muito difícil de aceder ao mar profundo. Estamos a falar de profundidades abaixo dos 200 metros e que pode ir até aos 7 mil, 8 mil metros. E as condições para estudar este meio ambiente são muito, muito difíceis, essencialmente por causa da pressão da coluna d'água e da ausência de luz. Portanto, aquilo que se sabe em termos de impactos ambientais é que a remoção destes minérios pode levar à perda de habitats, muitos deles e fundos marinhos que suportam a vida marinha, gera plumas de sedimentos que são particularmente nocivas para organismos filtradores, vai expor esta vida marinha a metais tóxicos, portanto metais pesados, libertados durante as operações de mineração, vai introduzir alterações nas ligações entre as diferentes populações de vida marinha, também vai causar impacto não só com os sedimentos, mas também com a luz e o ruído gerado, sendo que o ruído se propaga de uma forma muito mais rápida na água do que no ar, na atmosfera. Obviamente que afetando a vida marinha e os sedimentos na coluna d'água vão também afetar a produção primária e podem introduzir também alterações de grande escala nos ciclos de carbono, nutrientes e outros metais raros. Só referir aqui também uma questão importante, que é a contaminação por metais tóxicos, obviamente pode-se refletir nas cadeias alimentares. Nós somos o terceiro país a nível de consumo per capita de pescado do mundo. Acho que ninguém gostaria de começar a comer pescado mais contaminado que aquilo que já está, agora com minérios ou com metais tóxicos resultantes desta atividade. Gostava também só de mostrar aqui um estudo feito pela Universidade dos Açores, pelo Instituto Oceanos, lançado o ano passado, em que fizeram uma modelação da dispersão dos sedimentos, portanto, resultantes da atividade de mineração, e estimaram que há uma dispersão linear média de 10 a 20 km, pode cobrir uma área até 150 km², e que estes sedimentos se podem dispersar a mais de 800 metros na coluna d'água, portanto, em termos de dispersão vertical. Porquê que nós não precisamos da mineração em mar profundo? Primeiro porque há escolhas tecnológicas que podem ser feitas e que podem ser ditadas quer pelos governos e podem ser também desenvolvidas pelas empresas, que nos podem permitir reduzir em 30% o consumo material dos minérios que nós iríamos obter através da mineração em mar profundo. Melhorando também a economia circular, ou seja, introduzir, e sei que está noutra comissão agora a ser discutida também a questão da reparação, termos produtos que sejam reparáveis e com peças substituíveis, reduzindo a necessidade de material por cada produto e mesmo o conteúdo de metais, deste tipo de metais, nos diferentes produtos, seria uma forma também de reduzir fortemente. Também, outra hipótese, obviamente, é que não estão esgotadas as possibilidades de mineração em meio terrestre, que devem ser consideradas antes de estar a avançar para um meio que conhecemos pouco e onde os impactos vão ser muito desconhecidos face ao pouco conhecimento que temos. O que é uma moratória? Só para deixar claro, porque às vezes há confusões a dizer que a moratória é uma proibição. Uma moratória à mineração em mar profundo, no fundo, será igual às moratórias que tivemos durante a pandemia do Covid para os créditos à habitação. É um adiar ou suspender determinadas condições até que haja uma alteração no contexto. Alguns países que têm defendido uma moratória não dizem uma moratória, falam em pausa precaucionária ou noutro tipo de termos. Portanto, como eu dizia, não é uma proibição. Em Portugal está proibida, por exemplo, a prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Não é isso que nós estamos a defender para a mineração. É simplesmente uma suspensão do início da atividade. Portanto, não temos um prazo definido. Nós não dizemos que deve ser, não defendemos na petição que esta moratória deve-se manter até uma determinada data. Não, é até ao cumprimento de uma série de requisitos ou de condições, nomeadamente compreendermos melhor os riscos ambientais, sociais e económicos, haver uma demonstração clara de que a mineração pode ser feita de maneira a proteger o ambiente ou sem danos significativos para a biodiversidade, que há um quadro legal claro para o consentimento livre, prévio e informado das populações, das comunidades humanas que venham a ser afetadas pela mineração. Aliás, o ano passado, na COP da Biodiversidade, foi introduzida esta obrigatoriedade, numa moção que foi aprovada por maioria. Como eu dizia há pouco, as fontes alternativas, nomeadamente a mineração em meio terrestre, foram exploradas e aplicadas. Há mecanismos de consulta pública e também que a Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, que é quem gere a utilização dos fundos marinhos internacionais, seja reformada, que é algo que já devia ter acontecido, uma revisão da sua governança há alguns anos e não se iniciou, para de forma que este organismo das Nações Unidas seja mais transparente, mais inclusivo e preste contas relativamente ao seu trabalho. Porquê uma moratória? Como dizíamos, nós não sabemos o suficiente sobre esta atividade, ao contrário da prospeção e exploração de hidrocarbonetos, e esta é a melhor maneira de travar uma atividade económica antes de ela sequer, dela sequer começar. Outra coisa que nós não sabemos, e isto é um ponto muito importante, ou seja, o nosso conhecimento científico não é suficiente para nós conseguirmos dizer quais é que são os limiares da atividade. Se estiverem familiarizados com a legislação de avaliação de impacto ambiental, há sempre limiares a partir dos quais é preciso fazer essa avaliação de impacto ambiental ou dizer em que medida é que uma atividade pode ocupar uma determinada área, ter uma determinada intensidade. Nós não temos conhecimento para fazer isso atualmente com a mineração em mar profundo e, aliás, houve declarações muito claras do investigador Telmo Morato, em fevereiro, num evento que organizámos também nos Açores sobre este tema, a dizer que não sabemos o suficiente para poder regulamentar a atividade. E vai, isto é um ponto importante por algo que eu também vou dizer mais à frente, que é relativo à situação em Portugal. Portanto, a Lei de Bases do Clima abre a porta, no nosso entender, à mineração em mar profundo, porque prevê exatamente essa regulamentação da atividade de mineração em mar profundo, que é algo a que nós instamos os deputados da Assembleia da República a não permitir que o Governo avance com essa regulamentação. Sobre algumas das coisas que as organizações subscritoras da petição têm vindo a fazer nos últimos dois anos. Há dois anos, pelo menos, que enviamos regularmente cartas a alguns membros do Governo com pasta referente a este assunto, pedindo uma clarificação da posição nacional sobre a mineração em mar profundo. Não tem sido claro até muito recentemente o que é que Portugal quer fazer. Quer fazer mineração em mar profundo nas suas águas? Quer também permitir que isto aconteça nas águas internacionais? Não quer? Como é que vai, se não quer, como é que vai impedir o avanço dessa atividade? Lançámos esta petição, como eu disse há bocado, em julho, na UNOC, e tivemos declarações muito, que considerámos na altura muito positivas, mas que foram inconsequentes na altura, do Ministro da Economia e do Mar, declarando que está completamente afastado de avançar com a mineração em mar profundo nas próximas décadas. Mas isto não se traduziu numa posição de Portugal, quer junto da ISA, da International Seabed Authority, quer numa posição nacional relativamente a este assunto. Lançámos também uma petição sobre a moratória nos Açores. Organizámos o evento em que entregámos esta petição aqui. Foi um evento com deputados de todos os partidos que convidámos na altura. Também organizámos um evento em fevereiro com deputados regionais dos Açores e fizemos a entrega da petição regional, portanto, apelando a uma moratória nas águas dos Açores, que não há de ser novidade, mas que é uma das áreas com maior interesse para a mineração em mar profundo e que, aliás, já há uns 15 anos houve interesse de uma empresa em fazer mineração nas águas dos Açores. Saiu também, em março deste ano, uma carta aberta de 30 personalidades a favor da moratória. Tivemos também a felicidade de saber que a Assembleia Legislativa Regional dos Açores aprovou...
Peço que possa terminar o mais breve possível.
Está bem, ok, obrigada. Uma resolução a defender essa moratória e acho que aqui o ponto mais importante é que Portugal, em julho deste ano, defendeu então uma pausa precaucionária à mineração em mar profundo em águas internacionais. Portanto, não nas águas nacionais, que era o nosso principal objetivo. Há uma série de países que já têm vindo, no último ano, a declarar ou uma moratória ou a defender uma moratória ou uma pausa precaucionária. Portanto, Portugal está, a nosso entender, no lado certo da história ao ter feito esta decisão. Em resumo, a petição apela à declaração da moratória em águas nacionais, pede o apoio de Portugal também para as águas internacionais. Portugal, e ainda bem, esta é a novidade relativamente ao lançamento da petição, já apoia a pausa precaucionária em águas internacionais. A regulamentação desta atividade é tecnicamente impossível e aquilo que nós defendemos é que se proteja o nosso oceano, as nossas águas nacionais, com uma moratória dentro da jurisdição nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigado, é compreensível. Obrigado pela vossa apresentação, pela objetividade com que abordar a temática. Eu passo de imediato a palavra aos senhores deputados, seguindo a ordem de representatividade dos grupos parlamentares. Primeiro grupo parlamentar a intervir será o PS e permitam-me que eu agora, portanto, vista aqui o casaco de representante da bancada do Partido Socialista nesta audiência. E começaria então, senhoras peticionárias, senhores deputados. A mineração em alto mar figura-se num futuro muito próximo como uma atividade muito atrativa face à possibilidade de dar resposta à escassez de minerais raros, entre eles o cobalto, o manganês, o titânio e outros, em resultado da sua elevada concentração no fundo do oceano. Esses minerais raros são hoje objeto de elevada procura e, portanto, valor económico também bastante elevado, em resultado da sua utilização em componentes associadas fundamentalmente às baterias recarregáveis, mas não só, também importantes contributos para as indústrias em áreas dos transportes, da defesa, aeroespacial, eletrónica e até na saúde. Assim, será expectável que se venha a confirmar a tendência de uma crescente pretensão de exploração e mineração em mar profundo, com o consequente aumento de risco ambiental face aos desconhecidos efeitos ambientais, em particular a longo prazo. Tal mineração ocorrer sem um conhecimento detalhado das suas consequências e riscos de impacto ambiental contribuirá para um aumento do risco de degradação de áreas protegidas, de santuários de beleza natural e de biodiversidade, um pouco por todo o mundo, em particular os associados à atividade hidrotermal, colocando em causa a proteção do planeta e os direitos das gerações vindouras que nele virão habitar. Em Portugal, o risco de exploração e de extração dos minerais raros em alto mar coincidirá, certamente, com o elevado risco de degradação e destruição de zonas ambientais protegidas, da preservação da biodiversidade e de elevado interesse turístico, como é o caso da região autónoma dos Açores, que, face à sua riqueza hidrotermal, agrega a localização dos principais depósitos com elevado valor económico, os nódulos polimetálicos, os depósitos sulfuretos ou ainda as crostas de ferromanganês. Também nestes últimos tempos tem-se verificado um crescente desenvolvimento da tecnologia e extração destes minerais e o previsível estabelecimento futuro de operações de mineração em alto mar, destacando-se as dragagens por vácuo, a utilização de bombas hidráulicas e mangueiras e ainda a perfuração da crosta e o corte dessa mesma crosta e transporte de peças para a superfície. Ora, sabe-se que tais procedimentos contribuem para a libertação de plumas e sedimentos com metais pesados, tóxicos, com elevado potencial de virem a afetar os ecossistemas, a biodiversidade e, portanto, requerem uma análise e uma atenção muito particular, nomeadamente quando confrontados com as evidências científicas que aqui nos apresentaram. Apesar dos elevados efeitos económicos e da expectável tentação de uma exploração destes depósitos de minerais, é a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que devemos ser cuidadosos e prudentes na compreensão dos reais efeitos ambientais da mineração em alto mar, reforçando a pesquisa e identificando vantagens e desvantagens, bem como identificar formas de mitigar os efeitos nefastos, protegendo assim e salvaguardando o meio ambiente e a biodiversidade. Muito obrigado. E passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, da bancada do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ator. Cumprimento, naturalmente, os peticionários. E começava por lembrar, porque tive a oportunidade de estar naquela conferência, penso eu, das minhas primeiras palavras nessa conferência, que terá sido algo do género de que esta era uma matéria que deveríamos começar a discuti-la, a colocá-la na ordem do dia, e a pedir que a sociedade civil começasse a envolver e a perceber o que é que estava em causa. Terá sido algo muito parecido com isto, na altura tive a oportunidade de transmitir, porque deveríamos abrir esta discussão, e abrindo a discussão, levaria a que nós também tivéssemos uma noção de clara do que é que estava em causa. E digo isto porque a proteção do meio marinho em Portugal deve ser, de facto, uma prioridade face àquilo que são as áreas em que nós exercemos a soberania, portanto, as águas também o problema da questão das águas internacionais, que ainda há pouco falava. Esta petição destaca bem a riqueza que dispomos a esse nível de biodiversidade e como a importância dos oceanos na regulação do clima e do planeta. Num contexto em que se registram múltiplas ameaças a todos os ecossistemas, a petição foca os riscos da mineração em mar profundo e a necessidade de uma moratória para acautelar a aplicação do princípio da precaução face aos impactos ambientais para os ecossistemas. De facto, recordo, e que também o fizeram e bem, a posição assumida pela região autónoma dos Açores, que é governada pelo PSD, e, portanto, a Assembleia Legislativa emitiu a resolução em 20 de abril para defender os oceanos e o património natural azul, recomendando, de facto, a moratória à mineração dos fundos marinhos. E também foi fundamental que Portugal, na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, tivesse recentemente, como disse também, em julho, votado contra a mineração em mar profundo, nas águas internacionais, e exigindo alguma clarificação do quadro regulamentar e mais investigação científica, no fundo, indo ao encontro daquilo que comecei a intervenção. Apesar daquelas declarações públicas do Sr. Ministro da Economia do Mar, continuamos sem saber se esta tomada de posição vai ou não ter uma expressão legislativa e em que termos. Porque o Governo teve a oportunidade de integrar esta na proposta de lei que altera a lei de bases da política de ordenamento e gestão do espaço marinho, que a discussão é hoje, e não está incluído lá. Compreendemos que as negociações multilaterais em curso podem estar a condicionar a posição do Estado português. Por outro lado, as regiões autónomas devem ser ouvidas neste processo, por motivos óbvios aqui há pouco, aqui já invoquei. Compreendemos as preocupações, mas gostaríamos de compreender melhor o sentido da urgência, pois não vemos, de facto, num horizonte que existam condições para desenvolver estas atividades em Portugal. Mas pode haver já alguma ideia, alguns projetos, se tiverem, gostava que pudesse até falar sobre eles. E se tiverem algumas mais detalhes sobre alguns casos internacionais, onde já existam propostas já de mineração, também gostava que pudessem falar sobre isso. E por último, a palavra está de lado, de facto, de quem governa neste momento a nível nacional e regional, porque devemos ouvir, pelo que devemos ouvir todas as partes para termos posições mais fundamentadas e de facto, consensualizadas. Por isso é bom e importante ouvir a vossa posição e todas as informações que nos possam trazer para esta discussão. E desta forma agradeço o empenho da WWF e da Siena, bem como todos os subscritores e apoiantes desta petição e desta causa, e queremos ter a melhor atenção.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras peticionárias e, desde já, também saúde pelo trabalho que têm desenvolvido, que tem sido de extrema relevância para aquela que é uma causa comum, que é a defesa do ambiente e, consequentemente, também da qualidade de vida das populações e da preservação da biodiversidade. Quando do lançamento da petição, nomeadamente no seguimento da Conferência dos Oceanos, o PAN teve a oportunidade de apresentar também aqui uma resolução que, infelizmente, na altura foi rejeitada, com os votos contra do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal, e também a abstenção do Chega e do PCP. Contudo, nos Açores, a nossa resolução foi aprovada, mas, apesar disso, não baixamos os braços e hoje vamos discutir novamente quer um projeto de lei, quer uma nova resolução, para que o tema seja colocado em cima da mesa uma vez mais. Isto porque, efetivamente, a importância e do princípio da precaução que falaram ainda há pouco e que acompanhamos, perante aquela que é hoje uma proposta de lei que também vamos ter a oportunidade de votar esta semana aqui na Assembleia da República, e isto prende-se com uma das questões que gostaríamos de colocar a ambas as associações. Vamos debater aqui a proposta de lei 102, que vai alterar as bases da política do ordenamento e a gestão do espaço marítimo nacional. Esta lei tem, no entender do PAN, algumas questões que são preocupantes, pois, por um lado, em nosso entender, é uma via aberta para a destruição dos oceanos, deixa de fora princípios relevantes, porque ao considerar e mais uma vez consagrar o mesmo que faz no ordenamento terrestre, que é a classificação de projetos de interesse nacional, está, no fundo, a viabilizar, em nosso entender, este tipo de prospeção e também, ao não consagrar e deixar de fora uma moratória da mineração em mar profundo, até que exista este conhecimento que falavam há pouco, no nosso entender, é demasiado subjetivo os termos que aqui estão consagrados para que não seja acautelado o tal princípio de precaução e para que não nos suscite preocupação. E, portanto, gostaríamos de perceber como é que olham para esta legislação, sendo que, da nossa parte, o PAN apresentou precisamente um projeto de lei e um projeto de resolução que visam garantir não só que, do ponto de vista do ordenamento do território e da gestão do espaço marítimo, tem que haver uma abordagem que seja baseada neste princípio da precaução, por um lado, que também a utilização dos recursos marinhos e do espaço marítimo salvaguarde sempre a biodiversidade e que, quando não existe esse conhecimento, não possa, de facto, haver esta exploração, nomeadamente a nível da tecnologia, para que não hajam danos graves para o ambiente e, por outro lado, que o próprio direito de utilização privativa do espaço marítimo nacional só possa ser atribuído por concessão, licença ou autorização, qualquer que seja a sua natureza ou forma jurídica, de forma expressa e não com recursos a simplexos ambientais ou outros mecanismos que de alguma forma possam passar por cima de uma avaliação adequada, porque é o que temos visto efetivamente naquilo que é o impacto terrestre, e quando muitas vezes falamos em termos como impactos significativos, sabemos a subjetividade que estes termos nos trazem. Portanto, gostaríamos de perceber como é que olham para esta iniciativa e para estes avanços que o Governo está a fazer, que no nosso entender são de facto preocupantes. E por outro lado também perceber se uma iniciativa nesta natureza corresponderia aos anseios da petição, tendo em conta que, para além da necessidade da legislação prever expressamente mecanismos de travão para estes projetos, também propomos então a tal moratória até 2050 para que seja permitido ter aqui outro tipo de conhecimento sobre estas dimensões. Aqui colocamos efetivamente um prazo, porque achamos que é importante haver este compromisso para dar tempo ao planeta de regenerar, tendo em conta não só a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mas também o Acordo de Paris. E por outro lado, e para concluir, até porque sei que já devo estar aqui a exceder o meu tempo e com a boa tolerância da mesa, queria só também reforçar que, apesar da tentação que possa existir, como foi referida, da exploração para os minerais já existentes, existem hoje a necessidade de haver um estudo também mais alargado a outros meios de energia, outras fontes de energia, nomeadamente que possam ser mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, como é que vem esta questão do mix energético, e nomeadamente o reaproveitamento de outros minerais existentes nos componentes que cotidianamente todos nós utilizamos, como os telemóveis, equipamentos eletrónicos, entretanto outros, até promovendo aquilo que também é um princípio tantas vezes proclamado como o da economia circular. E concluo só agradecendo uma vez mais pelo trabalho absolutamente excepcional que têm feito em prol desta causa ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluídas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, eu devolvo a palavra às senhoras peticionárias para intervirem durante um período de 10 minutos.
Ok. Muito obrigada pelas vossas questões. Eu vou também tomar a liberdade de pedir aqui às minhas colegas para ajudarem na resposta a algumas das questões. Gostava só de assinalar, portanto, não houve uma pergunta em concreto do seu lado, apenas uma declaração, infelizmente para nós continuamos a ver que a posição do PS sobre este assunto assemelha-se a um NIM e continuamos a não perceber exatamente o que é que se quer fazer nas águas nacionais. Eu se calhar vou começar pela pergunta do Sr. Deputado Hugo Oliveira relativamente àquilo que são os casos internacionais. Há uma zona do Pacífico junto à Papua Nova Guiné onde já avançou de forma exploratória a mineração em mar profundo, mas que é um processo que está a ser acompanhado internacionalmente quer pela comunidade internacional, quer também por uma coligação de ONGs, mais de 200 ONGs, a Deep Sea Conservation Coalition, da qual fazemos parte, e que vemos com muita apreensão, até porque há cerca de 30 anos foi feito um teste no Pacífico, junto à costa do Chile, se não me engano, que no fundo era a raspagem do fundo do mar, e passado 30 anos está exatamente como estava há 30 anos, ou seja, não, quando se fez a raspagem não houve alteração, não houve uma evolução, não houve uma recuperação da biodiversidade, não houve uma evolução do fundo marinho. Portanto, estamos a falar de impactos que após 30 anos continuam, não houve uma alteração na situação. Ana, não sei se depois queres acrescentar mais alguma coisa sobre a Clarion Clapperton.
Relativamente, e obrigada pelas questões, mas relativamente aos impactos, há vários estudos científicos que demonstram o impacto da mineração em mar profundo em vários setores. Um dos mais recentes demonstrou o impacto em pescas de profundidade, nomeadamente em grandes migradores, como sejam, por exemplo, os atuns, que ficou demonstrado que existe sobreposição entre alguns dos fishing grounds que são conhecidos, de várias frotas, e as zonas no Pacífico, em particular, onde se quer fazer mineração. E se isto nos parece muito distante, porque é o Pacífico e não é aqui, aquilo que nós sabemos da história de atividades extrativas deste tipo é que quando fica comprovado e quando existe o precedente e quando existe a abertura do oceano, neste caso, a esta atividade, é muito difícil depois parar essa atividade a meio e dizer, bom, a partir de agora já houve tanto investimento, mas mesmo assim vamos terminar a atividade aqui a meio. E esta é a nossa preocupação, portanto, tememos, aliás, que iniciando esta atividade em áreas internacionais, que infelizmente poderá estar para breve, nos próximos anos, pelo menos, se nada se alterar, que depois haja interesse das empresas em aproximarem-se dos países, para fazerem também propostas deste tipo. De resto, isto já aconteceu em Portugal, penso que todos deverão estar a par que isto aconteceu em 2008 até 2012, junto ao Governo dos Açores. Houve uma empresa que abordou o Governo dos Açores, precisamente para fazer mineração em mar profundo em 6 locais. Na altura, acabou por não acontecer, houve uma oposição pública bastante grande, a empresa, entretanto, acabou por falir e isso ficou, como se costuma dizer, em águas de bacalhau. Não aconteceu mais nada. Esta empresa depois também abordou outros países, nomeadamente a Papua Nova Guiné, por exemplo, e isto para dizer o quê? A tecnologia para extração mineira está em desenvolvimento desde os anos 70, pelo menos. Portanto, existe capacidade de o fazer. E eu acho que isto responde à questão sobre a urgência de porquê esta moratória agora, porque as empresas estão naturalmente a capacitar-se de que outras formas de energia, provavelmente vão deixar, ou de fontes de energia, vão deixar de ser tão apelativas no futuro e estão a apelar a esta atividade como a panaceia para a transição energética. Aquilo que nós defendemos e que está descrito por vários investigadores e investigadoras é que isso não é necessariamente verdade. E é por isso que a moratória aparece. Portanto, porquê agora? Porque nos preocupa que nesta corrida para a transição energética as empresas se sintam encorajadas a aproximar-se dos países, como de resto está a acontecer na Noruega, neste preciso momento. E os países, por falta de legislação ou por falta de uma moratória ou por falta de um travão, como lhe queiramos chamar, se sintam impelidos a aceitar a fazê-lo e, no nosso caso em particular, a regulamentar uma atividade que não está regulamentada, mas que está prevista a ser regulamentada pela Lei de Bases do Clima. Esta é, assim, muito rapidamente a resposta à urgência.
Muito obrigada, Ana. Relativamente à questão da deputada Inês Sousa Real sobre a Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo. Aquilo que nós temos a dizer referente a este assunto da mineração em mar profundo, há três coisas que nos preocupam. Uma é que não há uma referência clara à moratória, não é? Que era aquilo que nós esperaríamos que acontecesse, seria à partida o documento legal privilegiado para introduzir a moratória. Há duas designações que não estão claras, nomeadamente de domínios estratégicos, por um lado, e por outro, projetos ou infraestruturas de relevante interesse para o país, em que não é claro o que é que se entende por isto, não é claro que critérios é que presidem à definição dos domínios estratégicos ou estes projetos e infraestruturas de interesse para o país, portanto, e aí facilmente se enquadraria a mineração em mar profundo, se fosse esse o entendimento do governo. E depois um terceiro aspecto é a centralização, tudo aquilo que são decisões mais estratégicas, parece haver uma maior centralização no Governo da República em detrimento das regiões autónomas. Há uma referência à articulação com as regiões autónomas para o ordenamento do espaço marítimo, mas isso não é nada de novo, já era suposto acontecer de qualquer maneira, embora a gente sabe que o plano de ordenamento do espaço marítimo dos Açores ainda não está inteiramente concluído, ou pelo menos não foi ainda entregue na Comissão Europeia. Portanto, estes são os aspectos da proposta que vai ser discutida esta tarde que nos preocupam. Relativamente à questão da moratória até 2050, isso é uma divergência que vamos ter, que nós entendemos que não deve haver um prazo, porque achamos que com condições concretas, assim sim, é uma moratória. Entendemos a indicação de um prazo, não achamos que é por isso que uma moratória não deve avançar. Aliás, foi isso que aconteceu nos Açores, em que uma das propostas que havia indicava um prazo, a outra não indicava, e isto era uma questão também para os outros partidos, e houve uma concertação entre os partidos todos que levou à aprovação por unanimidade, incluindo pelo grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional. Relativamente à questão do mix energético com o aproveitamento de minerais, quer dizer, nós não vamos conseguir fazer a transição energética sem estes minerais, isso é ponto assente. Não precisamos é de os ir buscar ao mar profundo, há ainda material virgem na natureza que poderá vir a ser minerado em terra, mas também há um grande potencial dentro daquilo de que são as nossas economias, não é? Os telemóveis estão guardados na gaveta lá em casa e toda uma outra série de equipamentos que podem ser, de onde se pode recuperar estes metais, que podem depois ser reutilizados. Aliás, a Comissão Europeia, no seu regulamento das baterias, já está a prever que haja um conteúdo mínimo de lítio reciclado obrigando, portanto, a que haja uma reciclagem deste metal, porque não podemos ter quantidades astronómicas destes metais na economia sem serem aproveitados, para depois estarmos a justificar e continuar a mineração em terra e até iniciar a mineração em mar profundo. Falou ainda sobre a questão dos mecanismos de travão, queria só pedir que explicasse novamente essa questão, porque eu não tenho a certeza de ter apanhado os detalhes todos. Obrigada.
Se me for permitido, então, Sr. Presidente, ou seja, à semelhança daquilo que temos previsto do ponto de vista da alteração à lei, nomeadamente ao chamado simplex ambiental, que tenha que haver, de facto, aqui uma avaliação de impacto ambiental que não passe nem por deferimentos tácitos, nem sem pronúncia, nem pela ausência de pronúncias, nomeadamente, no caso, ainda agora deu o exemplo das regiões autónomas, das zonas afetadas, e que os pareceres sejam vinculativos, pois, efetivamente, aquilo que temos visto é um retrocesso nestas matérias, em matéria de simplex ambiental, em que são reiteradas condicionantes ao invés do contrário, ou seja, de se acrescentarem condicionantes que reforcem de alguma forma e de chamar-lhe um mecanismo de travão. Eu há pouco simplifiquei porque o nosso tempo aqui é sempre muito curto e peço desculpa também por isso, mas que de alguma forma deem um maior garante naquela que é a avaliação do impacto ambiental depois do projeto em si.
Pronto, tudo aquilo que disse relativamente à avaliação de impacto ambiental e à questão do simplex, nós concordamos por inteiro. No caso específico da mineração em mar profundo, aquilo que nós dizemos é que nem sequer temos conhecimento suficiente para se fazer avaliação de impacto ambiental deste tipo de projetos, porque não sabemos o suficiente sobre o mar profundo. Portanto, não conseguiremos avaliar até que ponto quer dizer, pode-se fazer um estudo de impacto ambiental, mas não vai ser possível depois regulamentar esta atividade. Nós não, nem com um estudo de impacto ambiental vamos conseguir ter o conhecimento suficiente para perceber onde é que devemos travar esta atividade, onde é que ela pode ser feita e não deve ser feita, com que intensidade, com que regularidade, com que tipo de tecnologia, que medidas de minimização é que vão ser precisas, porque simplesmente não sabemos. Mas, de resto, relativamente ao simplex ambiental, concordamos por inteiro e é algo que também as nossas organizações já têm tornado pública, que de facto veio, a simplificação veio abrir o caminho, no fundo, a aprovações tácitas de coisas que não deviam ser aprovadas dessa forma. Obrigada.
Sim, aquilo que eu gostaria que ficasse, bem, gostaríamos que fosse assim a mensagem mesmo para levar para casa, é que esta questão da moratória, e isso, voltamos a dizer, é uma moratória que, em nosso entender, vai servir, vai dar-nos tempo para que sejam feitos mais estudos. Esta questão de termos ou não termos um código aprovado ou termos regulamentação em Portugal aprovada em tempo útil é algo que fica para segundo plano quando pensamos pura e simplesmente na falta de conhecimento científico que existe, e por causa disso é que nós defendemos a moratória. A ideia não é que não se possa estudar no mar profundo, a ideia é que se possa estudar no mar profundo se ele está destruído. E isto é que é importante, porque uma vez destruído, dificilmente nós vamos voltar a ter as condições iniciais. E os estudos demonstram isso. E queria só deixar aqui, e termino com uma questão, se calhar parece que estamos todos de acordo sobre a necessidade de conhecer melhor o mar profundo e com a necessidade de ouvir os povos locais, não é? Então, a Região Autónoma dos Açores pronunciou-se, o que é que nós podemos esperar da parte dos deputados e das deputadas num futuro mais ou menos próximo sobre esta questão? Esta é a minha última questão. Obrigada.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer em nome da Comissão de Ambiente e Energia às senhoras peticionárias, aos senhores deputados, reiterando a importância da informação que foi aqui partilhada e discutida, como acabou de dizer na sua última intervenção, penso que este é um tema que partilha o interesse e a preocupação de todos os grupos parlamentares e certamente iremos analisar esta questão de uma forma mais detalhada no âmbito da nossa comissão. Espero eu chegar a uma posição que seja uma posição consensual e de acordo com aquilo que é a proteção dos interesses da natureza, da biodiversidade e baseada no avanço do conhecimento científico e das garantias que podemos, através dos estudos que venham a ser realizados, podermos utilizar e aplicar em termos práticos. Muito obrigado a todos, dou por encerrado a audiência. Muito obrigado.